As notícias na ERT, edição de Vitor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias, neste alargado das 13. Anabela Freitas, Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Distrito de Santarém, presidiu esta terça-feira no Centro João Paulo II, em Fátima, a sessão de coordenação da Operação Fátima 2022, uma sessão onde estiveram também presentes Miguel Freire, Coordenador Municipal da Proteção Civil do município de Ourém, Paulo Mendes, Coordenador Operacional Técnico de Emergência Hospitalar do INEM, e David Lobato, Comandante Operacional Distrital de Santarém, CODIS. Numa intervenção breve, Anabela Freitas, a Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, pediu às entidades presentes que sejam iguais a elas próprias, garantindo com isso o bom funcionamento das comemorações do 13 de maio. Na sessão esteve, como referimos, também presente o Diretor do Departamento de Vigilância e Gestão Operacional no Santuário de Fátima. André Silva pediu aos operacionais para preservarem o acolhimento e experiência que Fátima oferece a todos os peregrinos, evitando alarmismos nas emergências, e deu também conta daquelas que são as expectativas do Santuário em relação a este 13 de maio.
Neste contexto de alguma retoma, de facto, o Santuário já contará com um recinto de oração um bocadinho à semelhança daquilo que tivemos em 2019, portanto, um recinto repleto de peregrinos. Temos notado, de facto, também alguma vinda de peregrinos, já muitas chegadas já de peregrinos a pé, e, portanto, a nossa expectativa é que o recinto esteja já repleto. Ainda assim, não nos parece que haverá pressão de anos anteriores, porque também temos a consciência que neste contexto ainda há algum receio dentro daquilo que é uma pandemia que ainda está a decorrer. Portanto, temos esta consciência que estará um recinto composto, mas não estará um recinto completamente compacto, digamos assim.
Miguel Freire, Coordenador Municipal da Proteção Civil de Ourém, abordou depois o envolvimento da estrutura de proteção civil do município nesta Operação Fátima 2022.
Em relação àquilo que é a Operação Distrital, as competências do município que são desenvolvidas por norma por coordenação do Serviço Municipal de Proteção Civil são basicamente de apoio logístico. Efetuamos a identificação, solicitação de espaços, quer entidades públicas, quer privadas, para montar as várias células daquilo que é a operação em si. Efetuamos a disponibilização de alguns espaços municipais e depois fazemos a disponibilização de meios técnicos e humanos no apoio à preparação e à operação em si. Desde a limpeza de espaços, todo o processo administrativo para se colocar energia elétrica em todos os postos, elaboração de mapas, sempre colocação de baias por toda a cidade para as várias estruturas. Fazemos a contratualização dos WCs para os vários postos da operação, bem como para apoio aos peregrinos, e afetamos todos os nossos meios da Proteção Civil, a nossa FOC, a nossa tenda e outros meios.
Paulo Mendes, Coordenador Operacional Técnico de Emergência Pré-Hospitalar do INEM, abordou depois as diversas fases de intervenção no terreno, sempre que seja necessário proceder ao socorro.
O INEM vai atuar sobre três principais eixos de atuação, a saber, o núcleo técnico de emergência médica, duas viaturas médicas para apoio nos dois setores e o módulo do PTMT, vulgarmente conhecido por Hospital de Campanha. Relativamente ao funcionamento do núcleo técnico de emergência médica, existem três tipos de fontes de alerta que estão planificadas. As chamadas que vêm de 112 através do CODUM, os pedidos de apoio das equipas apoiadas que se encontram no recinto do santuário e também através do posto de socorros do santuário e dos PMAs que se encontram no recinto. No recinto ou junto ao recinto. Após isso, é feita uma triagem da informação recebida no núcleo técnico de emergência médica, é atribuído um ID para cada ocorrência e, a partir daí, o núcleo técnico de emergência médica solicita um envio de meio ao respectivo setor. De referir que o núcleo técnico de emergência médica é uma equipa pluridisciplinar composta por elementos do INEM e elementos aqui da Força Especial de Proteção Civil e dos bombeiros de Fátima.
David Lobato, comandante operacional distrital de Santarém, encerrou a sessão dando conta das várias fases da operação e destacando também aqueles que serão os momentos mais críticos da mesma.
Aquilo que são as fases propriamente da operação. A ativação será, como eu disse, na quinta-feira às 8 da manhã, portanto entrará um dispositivo mais visível, entrará a primeira equipa de posto de comando, que é coordenada pelo Sr. Comandante Pedro Jano, com a Bombeiros de Mação, e depois às 18 horas rodará para a segunda equipa de posto de mando e às 8 horas do dia 13 a terceira equipa de posto de mando ficará até ao final da operação, será às 18 horas, se tudo correr dentro daquilo que é a normalidade. Períodos críticos, também não vos dá novidade nenhuma, tem muito a ver com aquilo que é a precisão das velas, portanto, no dia 12, às 20 horas, é um período crítico, será até basicamente à 1 da manhã. Depois, às 9, às 09, e do dia 13 até às 14, mais coisa menos coisa, e depois das 15h30 às 17, teremos o terceiro período crítico.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A deputada do PS, eleita pelo distrito, Mara Lagriminha, questionou o governo sobre os investimentos previstos para a área da segurança no distrito de Santarém. A deputada socialista recordou que existem infraestruturas já identificadas como prioritárias há anos e cujo risco de degradação e insalubridade é elevado, e apontou um conjunto de projetos de esquadras e postos territoriais ainda a aguardar financiamento na Lesíria do Tejo, assim como no Médio Tejo.
A segurança é uma prioridade neste Orçamento de Estado, que traduz também o investimento na melhoria das condições das forças de segurança para a sua própria proteção e para protegerem pessoas e bens. A Lei da Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços Públicos de Segurança representou, nos últimos anos, um enorme avanço para a reabilitação de infraestruturas de forma planeada e rigorosa, deixando para trás a discricionariedade dos investimentos. Disse mesmo é exemplo o Distrito de Santarém, com concretização do quartel da GNR em Alcanena e em Salvaterra de Magos. Ainda assim, existem infraestruturas já identificadas e definidas como prioritárias há anos e cujo risco de degradação e insalubridade é elevado. É o caso na Lesíria do Tejo, do posto de destacamento territorial de Coruche, apesar do projeto de execução ter sido concluído há cerca de 2 anos, já terem sido autorizados os encargos orçamentais relativos à empreitada e, após o concurso ficar deserto, ter sido necessário reforçar a verba da adjudicação. Chegados aqui, Sr. Ministro, para quando o início da obra? Porque a cada dia que passa, aumenta a perigosidade da infraestrutura. Também o posto territorial de Alpiarça é um edifício centenário onde a GNR está a funcionar desde os anos 50 e não reúne as condições mínimas de segurança em que fase está o projeto de execução. Ainda na Lesíria, questiono qual o ponto de situação da programação para a intervenção do posto territorial de Benavente. E, finalmente, no Médio Tejo, qual o ponto de situação do projeto para o lançamento da empreitada da esquadra da PSP no entroncamento, uma vez que já houve renovação do protocolo com a Câmara. Questiono, por fim, se está previsto o reforço de operacionais para o Distrito de Santarém.
Em resposta à deputada, a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, confirmou que estão previstos vários investimentos para o Distrito de Santarém na área de segurança. No caso de Coruche, onde já existe projeto de execução concluído, a empreitada está em fase de lançamento. O valor ascende a 1,3 milhões de euros. Em curso estão os projetos de execução das obras dos edifícios da GNR de Alpiarça, uma obra que irá ascender a 965 mil euros. Da esquadra da PSP de Torres Novas, que terá um valor de 450 mil euros, e ainda do posto da GNR de Benavente, empreitada que deverá rondar os 500 mil euros. A obra da esquadra da PSP do entroncamento contará com investimento de 1,3 milhões de euros. O projeto de execução está concluído e a entrar na fase de lançamento. A governanta alertou, contudo, que poderá haver ainda revisão de preços.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Vieira de Leiria, apreendeu, no dia 9 de maio, 997 gramas de meixão junto à foz do Rio Lis, na localidade de Vieira de Leiria, no concelho da Marinha Grande. No âmbito de uma ação de fiscalização, os militares da Guarda detectaram a presença de vários indivíduos no local, os quais faziam uso de diversos utensílios para a captura ilegal de meixão, que devido às suas características são extremamente lesivos à fauna existente. No decorrer da ação foram identificados 4 homens com idades compreendidas entre os 29 e os 58 anos, tendo sido apreendido o meixão, bem como o material utilizado na captura desta espécie. O meixão apreendido por se encontrar vivo foi devolvido ao habitat natural. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Marinha Grande. O valor do meixão, recorde-se, no mercado final, países europeus e asiáticos, varia consoante os meses e pode alcançar um valor de 6 mil euros por quilo.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Abrantes entrou em 2022 com um saldo positivo a rondar 1,5 milhão de euros. António Feliciano.
Abrantes continua a fazer jus ao estatuto de município com boas contas. Com efeito, refira-se que está em causa a melhor câmara de entre as 96 de média dimensão, de 20 mil a 100 mil habitantes, e a segunda à escala nacional, quando se observam os resultados do anuário financeiro respeitantes a 2020. Para este ano de 2022, por exemplo, Abrantes entra com um saldo positivo que ronda 1,5 milhão de euros, sendo que as dívidas a fornecedores estão a ser pagas ao quinto dia, em média. Para além disso, houve uma redução de dívida de 2021 para 2022 na ordem dos 23%. Em recente entrevista à ERTE, Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, não escondeu a satisfação com estes números, referindo que ter as contas em dia é sinal de rigor da forma como o dinheiro público é gerido.
É algo que não se constrói de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Ao longo dos últimos anos, Abrantes tem tido um posicionamento, até no anuário financeiro, sempre muito interessante, em lugares muito cimeiros, em posições muito interessantes. Isto também vale o que vale. Fazemos o nosso trabalho, temos também toda a consideração pelos outros e há muitos fatores que contribuem para este processo. É evidente que nós ficamos muito satisfeitos com todo o trabalho que a divisão financeira desenvolve. Há aqui um trabalho muito cuidadoso, muito, muito cauteloso, muito minucioso, se quiser, ter capacidade para pagar aos nossos trabalhadores, ter capacidade de pagar aos nossos fornecedores, ter capacidade de reagir. Acho que foi o caso, por exemplo, da situação de pandemia. Sim. Nós fizemos uma intervenção de cerca de 1,2 milhões de euros, ou isso em máscaras, em processos de vacinas, apoios sociais. Aliás, ao exemplo daquilo que aconteceu também com os outros municípios, sobretudo aqui no Médio Tejo. Mas ter as contas em dia para nós é um aspecto muito relevante. E isso não é sinónimo de falta de investimento, é sinónimo de rigor na forma como gerimos as contas do município. São contas públicas, é o dinheiro público, e o dinheiro deve ser gerido com cuidado e com rigor. E comprar, ou melhor, pagar a quem devemos horas, porque há a expectativa de quem nos vende serviços ou produtos que também sejam, que os compromissos sejam honrados. E é isso que nós fazemos. E temos que continuar a fazer e queremos continuar a fazer. Temos esse legado histórico, há muitos anos que fazemos isso. Neste momento praticamente não temos quase que dívida nenhuma em termos de empréstimos, o que quer dizer que nos permite poder contrair o empréstimo para qualquer uma das situações, e é normal até em função de investimentos que isso possa vir a acontecer. Aliás, esta segunda posição no ranking nacional dos municípios, do anuário financeiro dos municípios, é uma posição que nos honra, mas depois, por outro lado, nos responsabiliza imenso, porque também é com facilidade se sai do segundo para o décimo, ou para o trigésimo, ou para outro lugar qualquer. São muitos os fatores que contribuem para estes resultados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado na tarde de terça-feira no Instituto Politécnico de Tomar o espaço de criatividade e inovação. Na ocasião, Nuno Madeira, o vice-presidente do IPT, deu conta das razões que levaram à criação deste novo espaço e que responde, como referiu, a um conjunto de ideias expressas pelos alunos sobre as suas necessidades.
Sabe que quando se fala de criatividade, por vezes as pessoas pensam assim: criatividade, eu tenho que falar, eu tenho que dizer qualquer coisa. E eu peço-lhe estar, é sossegadinho no meu canto. Muito interessante, porque a sala criativa também pode e deve servir para isso. Uma dos colegas que eu gosto muito, está até no meu LinkedIn, é Go See and Interact. Ir, ver e interagir. Interagir, se me apetecer. A tua ideia é exatamente essa. No sábado passado, não este, no anterior, nós tivemos aí umas jornadas muito interessantes, de jornadas de educação, onde tivemos aqui investigadores na área da psicologia, um grupo de investigadores da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Psicologia, liderados pela professora Antonília Teixeira, em que fizeram um inquérito, universo muito alargado de alunos universitários, do ensino superior e do Politécnico também, e alguns alunos, a ideia tanto desse inquérito era o que é que os alunos precisavam de coisas diferentes e não só no ensino superior e nas universidades e nos Politécnicos. Alguns diziam que não queriam frequências, outros diziam que tinham menos aulas mais práticas, que ao mesmo ainda as frequências
fossem, portanto, não tão juntas, mas mais alargadas. Mas uma coisa interessante que eu vi, que lá estava, queremos espaços para estar sozinhos e queremos espaços de meditação. Uma sala criativa também servirá para isso.
Seguiu-se a intervenção do professor Luís Santos, responsável pelo Gabinete de Apoio a Atividades de Investigação e Desenvolvimento, que abordou o projeto Inove-C+, projeto onde se insere o espaço de criatividade e inovação, espaço que pretende trazer, como referiu, às empresas, aquele que é o conhecimento das instituições do ensino superior.
É mais do que um campus criativo, nós queremos uma região criativa. E o projeto é o projeto Inove-C+, que é um projeto que não nasceu hoje, é um projeto que nasceu em 2012, que tivemos o Inove-C, em conjunto com outras instituições, empresas e algumas associações da região centro, e que hoje cresceu para o Inove-C, e que hoje é o Inove-C+. É um passo gigantesco perante aquilo que se tem feito até agora em termos de cocriação, em termos de inovação para a região centro. Hoje nós temos, podemos dizer que temos três universidades, temos a Universidade da Beira Interior, temos a Universidade de Aveiro, temos a Universidade de Coimbra, a participar com todos os politécnicos da região centro, portanto é enquadrado na RIS 3 de inovação da região centro e é um projeto financiado pelo FEDER e pelo P25 no âmbito daquilo que é o financiamento europeu. Portanto, este financiamento europeu sente algo de criar um projeto piloto no âmbito daquilo que é a inovação, juntando empresas, juntando aquilo que melhor se faz na região em termos de inovação, que é da parte universitária, portanto somos nós, não só professores, mas também alunos, são vocês que têm ideias, são as ideias criadas em conjunto, mas trazer para este mundo, para este universo universitário, académico, também as empresas. E não só as empresas, mas ter agentes locais, agentes regionais, as próprias câmaras municipais a colaborar neste projeto de cocriação. É exatamente este pilar do RIS 3 que nós pretendemos implementar e hoje é o primeiro passo daquilo que poderá ser uma caminhada até atingir os objetivos do Inove-C+, que são obter projetos piloto, obter patentes, obter conhecimento e trazer às empresas aquilo que é o conhecimento da universidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Será formalmente inaugurado nesta sexta-feira, 13 de maio, pelas 18 horas, na Galeria Maria de Lourdes Meli Castro, na Escola Jacques Raton, sede do Agrupamento de Escolas Templários, a 8ª exposição integrada no Plano Nacional das Artes. A artista convidada é Joana Ailtonen, natural de Coimbra, que apresenta 2,5 dezenas de aguarelas elaboradas propositadamente para a ilustração do manual da nova disciplina do primeiro ciclo do ensino básico em vigor no Agrupamento de Escolas Templários, História e Tradições de Tomar, da autoria de Carlos Trincão. A ilustradora, em 2003, desenhou e ilustrou o livro destinado a crianças Pelos Caminhos dos Tabuleiros, de Lisete Conceição, numa edição patrocinada na altura pela Comissão da Festa dos Tabuleiros, e participou na ilustração do livro de poesia Tomar, um Rio de Vida, de Graça Arrimar. É a autora das capas dos livros de Carlos Trincão. A festa é um romance, Âmbar e Iria, uma fantasia visigótica, e faz trabalhos em aguarela, tinta acrílica, pintura em vidro e também técnica mista.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
É um assunto quase tabu e de difícil abordagem, falar de morte, luto e cemitérios. A morte do ente querido é uma das experiências mais dolorosas com as quais o ser humano se pode deparar ao longo da vida. Se por um lado traduz um sofrimento pela perda de uma pessoa amada, por outro traduz o próprio confronto com a finitude humana. Para além de todo este processo, a última morada tem uma importância substancial para as famílias e os cemitérios são locais muito sensíveis e têm que ser cuidados com a máxima dignidade. É neste ponto que me quero focar e expressar a minha opinião, nomeadamente no que se refere a Tomar. Na cidade de Tomar existem dois cemitérios, o chamado Cemitério Velho, junto ao Quartel dos Bombeiros, e o Cemitério de Marmães. Estas duas estruturas são as únicas do género no concelho, são geridas pelo município, fazendo com que a união das freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, seja a única das 11 freguesias que não tem cemitérios ao seu encargo. É público e notório o estado em que se encontram estes cemitérios. Falta de ordenamento, falta de limpeza, arranjos recentes às campas, lápides abandonadas, terras acumuladas, etc. É este o panorama que se pode encontrar. A falta de dignidade com que estes espaços estão a ser tratados, para além do desrespeito existente para com os familiares, deve envergonhar-nos a todos que, de alguma forma, têm responsabilidade sobre o assunto. Não nos podemos demitir de denunciar tal situação. O município, como entidade responsável pelo espaço, pode e deve criar as condições para que as situações como aquelas que mencionei deixem de existir ou, em alternativa, delegar definitivamente as competências relacionadas com os cemitérios da Junta de Freguesia, afetando para isso os meios humanos, materiais e financeiros necessários. Por sua vez, a Junta de Freguesia não se deve demitir das suas responsabilidades. No passado, não foram reunidas as condições para a transferência das ditas competências, mas essa falta de acordo não deverá servir para, como se diz na gíria, sacudir a água do capote, deixando os cidadãos sem resposta ou empurrando a culpa para o município. Está na hora da Junta de Freguesia chamar a si a responsabilidade dos cemitérios da cidade. Sendo a entidade autárquica de maior proximidade ao cidadão, faz todo o sentido que esta gestão seja transferida. Essa proximidade deverá também servir para que as reivindicações das pessoas sejam mais facilmente ouvidas e que o serviço prestado melhore consideravelmente, de modo a tornar dignos espaços tão sensíveis e de tão grande significado para quem lá tem os seus entes queridos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.